Audiobook grátis apresenta. Nas regiões austrais do continente já o lábaro da civilização espargia benefícios fecundos sobre as raças convertidas, e, contudo, no septentrião dormia ainda quasi a seu salvo gentilismo, como em plácido e escuso asilo, dentro do vasto seio da natureza selvagem. Destino talvez. Ainda hoje só em porção muito escassa cabe por sorte o proveito a esta zona do colosso, quando na outra o desenvolvimento mais cooperado das forças vivas do país assegura que primeiro amadurecerá em suas possessões, porque aí a cultura é bem diferente, a messe da grandeza nacional. Mal cuidar então o colono aventuroso que, preferindo as regiões árticas às antárticas para a arena de suas conquistas, inaugurou. N.U.S. Índios 10. Laio Ali. Vava um sistema que, por mal avisada argúcia, mereceria acolhimento e exploração das idades venturas. Nem a contestar. Assegure do progresso social desbasta primeiro por lado que por aqui a rudeza dos costumes incorretos. O norte é um ilota, para quem os horizontes se estreitam, em contraposição ao sul, para quem eles se alargam, que pôde chamar-se o moderno espartano. A política desta terra, sempre sofismadora das mais absolutas igualdades, tem feito até hoje vasta estrada da tênue vereda, que estreou a machada do aventureiro. O esboço do século XVI tornou-se painel acabado no século XIX com todos os claros e com todos os escuros do quadro. Quando no sul os vês os caducos de um feudalismo anachrônico, que são, por assim dizer, a eiva, que corrói a pura massa dos costumes, languem visivelmente, se é que já se não devem considerar completamente espancados pela lúcida e vigorosa torrente das ideias livres, nesta parte do império se detém de caso pensado se pisa arrogante a bota ferrada de uma fidalguia híbrida, truanesca e deplorável e as camadas populares cada vez mais se abatem tão profundo e gelado é o sopro da tormenta, e a liberdade definha no ergástulo do senhorio. Os ichios o já e apóstrofo aiti 5k, feudal evidentemente oligaroizado e mantido pela ingrata política de um trono, que desconfia e se arreceia, sem ter de que, de tudo quanto é tentamen ou aspiração liberal. Foi destino de certo. Já lampeja para os nossos irmãos do sul um raio de liberdade só nos mal percebemos daqui, sepultados em nossa noite eterna, esse clarão remoto do astro, que apenas de longe se timidamente se nos anuncia. Que fim social visa o pensamento de manter a zona setentrional do império em manifesta inferioridade comparativamente à zona austral? Por que se monopoliza a luz no seio de um povo de irmãos, quando Deus há? Entorna com igual e generosa liberalidade pelos mais recônditos latíbulos do universo? Partilha lesiva tem sido essa. Distribuição desigual de gozos, quando a que se faz dos ônus toca a todos na mesma proporção, se é que não cai em porção mais avultada sobre o que menos participa dos benefícios, é um atentado, que a razão social e cristã condena, e a justiça universal repele. Só ao futuro pertence desatar e erguer o véu será tempo então de indenizar-se o norte dos menospreços e das humilhações. Pelos meados do século XVI quasi todo o sul se via cortado de estabelecimentos vírgula maior que or. Desde os índios do Jaguarium e Manentes, que floresciam em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e S. Salvador. Além destas, multidão de pequenas povoações, fracos núcleos ainda, mas já por si mesmos indício bastante de que o olfacto da imigração espontânea presentia no país nascente o odor de um empório de próximas grandezas, povoavam todo o litoral, nos intervalos tias colônias centrais, como uma extensa rede, que a civilização ia dilatando pela conquista da barbárie. 9 foram as capitanias hereditárias em que aprouve a Dom João III dividir o Brasil. Destas apenas duas couberam ao norte, a de Pernambuco, donatário Duarte Coelho Pereira, e a do Maranhão, donatário João de Barros, o historiador. Nas margens do Piratininga o catolicismo, erigindo estabelecimentos regulares de educação moral e religiosa, fazia preciosas aquisições de espíritos que, tocados da luz da fé, corriam a atirar-se entre os braços maternais da Cruz de Cristo, plantada no deserto como a árvore do futuro e, por outro lado, os novos povoadores, explorando e cultivando as extensões primitivas, iam abrindo curso à missão da catechese, e a educação moral produzindo sazonados frutos. Martim Aftonso, primitivamente Tabi. 08 Índios do Jaucaíube 11. Ressá, índio converso, fruto do esforço evangélico dos missionários, chefe dos guaianazes, defendera com bravura heróica a vila de São Paulo, fortemente atacada pelos tamoios em formidável confederação. Na capitania do Espírito Santo e em S. Vicente, menos feliz a iniciativa doutrinadora, via uma luta ingente ameaçando Suífocaoa, pela tenacidade e pujança dessas locafas invencíveis. As armas portuguesas enfraqueciam ante o poder dos confederados, cuja força crescia de hora em hora, cada vez mais resoluto se fazendo na expulsão dos invasores se um ataque geral decidiria, sem dúvida, contra estes, se os sábios Anchieta e Nobrega, inspirados de ardente zelo pela doutrina do Evangelho, firmes e crentes na valia da fé católica, se não deliberassem a tentar conseguir a paz com os tamoios, jogando nessa partida arriscada suas próprias vidas. E o conseguiram. A luz da religião espargiu aí um fulgente clarão, que desceu aos corações dos selvagens, mais fechados ao ferro de fina tempera do guerreiro do que a palavra profética do missionário. Luta soberba da civilização com a barbárie. Bendita luta, que importava a desbravação do sul. E daí datou a longa série de triunfos da mesma natureza, subsequentemente obtidos. Barra inversa 2 Os ímpios 1 DJ ou a 1 UB. Assim como a consolidação das colônias portuguesas nesse rumo do Brasil. O que era o norte então? Completo abandono quasi. Só para os fins do século, centímetros 1585, começou Jorge de Albuquerque, terceiro donatário de Pernambuco, aproveitando os fundamentos da capitania lançados por Duarte Coelho em 1535, a volver vistas eficazes para suas possessões. Na Paraíba principiou a fundar-se uma vila pelos anos de 1578 para 1579. Do Rio Grande só em 1597 se fez a conquista. Para o Maranhão o primeiro passo dado, depois do desastroso naufrágio de Aires da Cunha em 1535 com seus 900 homens de companhia, foi a mal sucedida tentativa do corsário Rui Faute centímetros 1594. Nada mais. E o Ceará? Repousava inteiro adormido nas escurições do gentilismo. Os ritos semibárbaros dos pagos, na frase do poeta, grilhoavam a raça nômade, cortada em famílias, que o instinto da união, atributo dos povos ilustrados, teria constituído uma nação inexpugnável, mas que, divididas por inimizades radicais, quando sua própria conservação lhes devia aconselhar o conchego confraternal de seres da mesma estirpe, professando todos os mesmos costumes. Os índios do Jauaio e que apóstrofo. E a mesma religião, deixavam espaço à espada se ao arcabuz do conquistador, ou que para elas importava um suicídio inevitável. E o tempo se encarregou de o provar. A clave e a frecha ervada estavam ainda em pleno domínio na paz, a indolência do íncola ocioso, que estendia a mão e colhia o fruto, que a árvore generosa oferece ao primeiro ocupante na guerra, as alcateias feroces, obedecendo ao servo sentimento da vingança, que lhes erigia em direito a devastação do congênere, e fazia do aniquilamento do irmão pelo irmão um brasão de bravura e de renome. Malfadado foste, ó Norte! Desde os tempos coloniais, sempre mal e tardiamente que o ado, até mesmo no alimento da doutrina santa, que Deus manda derramar na terra mãos largas para sua maior glória. Ainda em 1600, data de que mana esta história, o Ceará apresentava este mesmo aspecto geral de ininterrompida obscuridade. O Jaguaribe talhava o deserto sem ver traços de mão cultura, desde as altas cordilheiras da Ibiapaba, descendo centímetros de direitura do norte, inclinando-se para o sueste, procurando depois o nascente, recolhendo adiante as águas do Rio Salgado, do Banabuiú e de outros mil tributários, torcendo para o nordeste, Banhã. 14 Os índios do Jotraíbe. Do a povoação indígena Aracati, da família dos Tabaiaras, da grande raça Tapuia, até desperrar 10 milhas além, no oceano, após um curso de 120 léguas. O rio deixava no viso daquelas enormes montanhas, de 80 léguas longitudinais e 20 latitudinais, mais de 30 aldeias de Tabaiaras, que prestavam obediência ao chefe, ulteriormente celebre, Mel Redondo. toda a riqueza da serra, de opimas minas de ferro, de cobre e de ouro, todas aquelas esplendidas formosuras de uma vegetação luxuosa, à beira de vertentes fertilíssimas, em eminências em parte alpestres pelo granito, em outra cobertas de verdejante espessura faonde pesadas carambinas se penduram dos alcantis, aonde a água é pura, o ar balsâmico e saudável donde se vêem nuvens rasgando-se como amplos lençóis abaixo dos cabeços, por entre os galhos das árvores, que estão agarradas pelas raízes às frondentes encostas ou cravadas nas vastas planícies. Toda esta ostentação de opulência, toda esta ousadia de galas de uma natureza, que arfa e se fatiga da própria uberdade, era então como pode dizer-se que é ainda atualmente, em indiferente abandono. O que fazia, o que tem feito até ao presente a cobiça humana de os índios do Jaguaribe LJ, tantas fontes para saciar sua sede? Elias aí correm perenes, cada vez engrossando mais com os inexgotáveis mananciais, que ascendem do seio à superfície da terra para aí se reunirem ao farto volume dos que descem das alturas do céu. Na majestade desses ermos não havia echoado o clangor dos clarins lusos, senão o eco estrepitoso das janúbias dos altos tones nômades. Estava ainda o rio em todo o seu vigor nativo, e não formava ínsuas, como agora, pelas areias acumuladas no curso de três longos séculos. Corria, como o jaguar de que lhe vem o nome, precipite e caudal, vencendo alturas, atirando-se de precipícios inacessíveis, aqui arrasando as largas margens, além se afundando apertado em vales profundos, roncando dentro de gargantas de pedra, rechaçando robustas árvores, rompendo recifes, escorregando em ribanceiras descomunais. O ribombar do trovão, que reboa com rude repercussão por esses retiros rebentando de chofre nas recortadas rochas, muita vez lhe invejava o revoltoso e ininterrompido rugir, que derramava repetidos rumores em remotos recôncavos. O Brasil fora descoberto havia um selo Zixius pó. Latrir o ponto e vírgula LL. E, culo, se o que o norte mostrava era o descalabro da flecha e da massa, levado às florestas augustas, atestando antes a propagação do domínio bárbaro do que a substancial seara de lides civilizadoras. E vede. Era nos fins do aimo de 1600. À borda do Jaguaribe levantava-se a aldeia Aracati, com seu imponente quadrilátero de cabanas, deixando no centro vasta área, sombreada por anosa Uetissica, do céu espesso e virente dos grandes comícios e dos festivais ruídos da tribo. Para cima de 2000 almas se recolhiam no arruado e nas habitações isoladas, esparsas pela planície debaixo de verdes carnaubais. Em um dos ângulos do terreiro se erguia um montão de crânios humanos. Eram os despojos acumulados dos prisioneiros de guerra, sacrificados nos tridos dos festins dissolutos, após os renhidos prélios, pomposo padrão que atestava as povoações vizinhas à gentileza e à glória dos combatentes famosos. Armas e petrechos bélicos pendiam das vigas. Bojudos vasos, repletos de vinhos aromáticos, pousavam dentro das ocas e tejupabas. E enlaçadas aos troncos das ingazeiras da margem libravam-se esguias canoas de um só toro, que tantas vezes tinham levado o assalto e a devastação às tribus ribeirinhas, que recíprocos ódios inveterados ou vinganças jorradas mutuamente contrapunham. A natureza, selvagem como o homem, que crera ou alimentava com suas abundâncias, era o foco da vida robusta do íncola bruto dela recebera este todo aquele vigor portentoso, toda aquela força bravia. O rio era impetuoso, indomável. As margens agrestes floresciam de uma seiva inexaurível. O cipó, que caía dos galhos altaneiros, banhando o sol voluptuoso nas águas, adquiria rijeza e consistência fora do natural. Da planície inculta irrompiam flores de aroma ameno, de beleza variada e fresca. A árvore dava frutos deliciosíssimos, e era a gigantesca cessablain que se media pelo penhasco. Este topetava com as nuvens dominando as alturas como um titã. O arbusto tinha elegâncias exquisitas, petulante pululância a capricho de uma fantasia cheia de arrojos nunca imaginados. Os vales exalavam jucundas fragrâncias. O tigre poder-se-ia chamar o leviatão do deserto. Ó! Oh, majestade! Ó! Oh, vida desse vasto enscumbre da espessura, tu avultavas diante do infinito com a imponente feição do desconhecido e do estupendo. O próprio eco parecia receber novas virtudes, novas vitalidades só. 18 Os índios do Jaguaribe, Nicas, a proporção que subia do vale Axã, desta magnífica abobada das selvas, até perdo-se no vácuo indefinido da celeste imensidão. Era ali o templo majestosíssimo da liberdade. Para esta grandiosidade de natureza devia ser talhada aquela grandeza de homem. O caráter, a índole, os costumes, as paixões libérrimas e os supremos heroísmos do indígena casavam-se perfeitamente com as fulgurantes magnificências da criação. E deceito. O que era que resistir podia à sua massa, ao seu arco, ao seu ânimo feroz? Tinha nos músculos forças infinitas e no coração insondáveis ousadias. O angico secular, que afrontara tempestades tantas, vergava quebrado ao peso do golpe do guerreiro lascava-se a penedia bronca, se ele o queria a onça, tão corpulenta, tão atroz, tão cruel e terrível, evitava seu encontro, de medo que tinha, por mero instinto, daquele olhar, que fulminava, tais eram seus acerbos brilhos e daquele pulso hercúleo, armado da mão pétrea, que pesava na garganta do tigre e o sufocava, e o arrastava por eminências e profundezas, e lhe rompia os rijos tecidos, e lhe dilacerava as fumegantes vísceras, e mergulhava no sangue morno e odoroso da fera, como se fora na torrente resplandecente das águas. Os índios do Jaguari-ri. A criação mesma, por vezes, dir-se-ia olhar com veneração para esse filho do tamanho de Lia, em quem conhecia sua própria natureza, capaz de impossíveis, fonte de mil portentosas energias, e a quem franqueava com prodigalidade a opulência de seus tesouros, isso tinha lugar na solene ocasião das batalhas. Então arvores, rio, penhascos e feras, tudo parecia ficar, se não ficava em verdade, estático, observando a pugna dos gigantes, não era a pugna dos gigantes, era o certame grandioso dos monstros. Havia, não há dúvida, fundo recolhimento nessa cadeia de existências bravias, quando o clangor dos borés acordava os remotos eixos das grutas, quando miríadas de frechas, despojando de seu florido ornamento as árvores ciclópias, deixavam nestas a desolação e a nudez, novos esqueletos, que lembravam as ossadas dos vencidos quando os gritos dos guerreiros atroavam na amplidão das quebradas e retumbavam pelos píncaros alcantilados. O ermo estremecia. Um silêncio morno seguia-se à percussão da nota do instrumento ou do longo brado, que lavrava nas distâncias intermináveis. A Alimária interrompia a prece. 20 Os índios do Jauá-Umbecá, tinham sua carreira, tomada de espanto e de mil inquietações. Valia então ver o filho da Brquinhá, não filho, mas rei dela, rei absoluto e déspota. Percorria com seu olhar escandecido o teatro sumptuoso, onde diversidade de seres assistia, em respeitosa contemplação, a representação dos torvos dramas, de que ele era o protagonista único, e comprazia-se de ver o mundo aplaudiu e temeu na sua muda expressão de augusto êxtase. O único homem, capaz de comportar a força daquele mundo, era o selvagem, o filho da liberdade, carregando às suas costas de Atlante o pouso do deserto com passo firme e a mão possante,